Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui mais uma vez com vocês, batendo aquele papo legal, trazendo música de primeira qualidade com os nossos convidados de hoje aqui no nosso programa 260, capítulo 260 do Sons do Brasil, sendo escrito sempre pelas ondas da Rede USP de rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além também da Internova Rádio, no internovaradio.com.br em Aracaju. Estamos hoje aqui com os nossos convidados, como falamos a semana passada, gravando de uma forma diferente, né? Gravando via Skype, pois estamos cumprindo a nossa parte na quarentena e todo mundo em casa, sem sair, para controlar essa pandemia que está assolando o mundo nesse momento. Vamos então dar as boas-vindas aos nossos convidados. Temos aqui hoje, diretamente lá de Ouro Branco, Minas Gerais, o nosso artista convidado, que eu quero dar as boas-vindas a ele. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Cio.
E aí, gente, tudo bom? Queria falar que é uma honra estar aqui, muito bom, o sonho que está se realizando. Obrigado mesmo, Serginho, galera aí que está por trás da produção, Lula. Muito obrigado, hein?
A gente que agradece você, Cio, tá junto com a gente e vamos falar do trabalho novo que está sendo lançado aí pelo Cio e durante o programa a gente vai contar bastante sobre isso. E como sempre, a gente tem o nosso convidado especial aqui, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a dar aquela mexida no nosso caldeirão de papos e ideias aqui, falando um pouco do seu trabalho. Quero dar as boas-vindas também a Eduardo Lemos. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Valeu, Serginho. Boa tarde para todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui. Sou um grande admirador do programa e do seu trabalho. Muito legal poder estar aqui com vocês.
A gente que agradece vocês mesmo aí, como eu disse, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, já entrando no nosso quinto ano aqui de programa no ar. Dando início, então, no nosso papo de hoje aqui, Cio, conta pra gente, então, o que é esse trabalho novo que tá pintando na área aí, que é o Ponto de Luz.
Pois é, isso mesmo, Serginho. É um EP que eu lancei dia 5 de fevereiro, onde contei 5 faixas nele, né? E a faixa principal desse CD se chama Ponto de Luz. É uma música bem uma pegada, uma proposta pop, que tem um refrão bem, mas bem chiclete.
E fala pra gente, Cio, na verdade o seu início foi bem cedo, né? Você começou bastante cedo dentro da música aí. Apresenta um pouco o Cio aí, rapidamente, pra galera saber quem é o Cio.
Pois é, então. Meu nome, na verdade, é Vinícius, é V-I-N-I-C-I-O. Por isso que vem o Cio. É um apelido bem diferente, mas bem legal. Então eu vou aderir isso aí, vou levar isso como meu nome artístico. Eu comecei mais ou menos com uns 14 anos com uns amigos na escola, onde a gente participou da nossa primeira bandinha, né? A gente tocava em festivaizinhos de escola, do bairro. Daí que eu comecei a gostar de música. Aí a coisa foi evoluindo, aí aprendi a tocar violão, ganhei meu primeiro violãozinho. Então eu sempre gostei de cantar, aí eu falei, ah, já que é isso que eu quero, então eu vou investir nisso. Eu comecei a comprar meu equipamento de som, comecei a fazer show nos barzinhos aqui de Ouro Branco e da região. Daí eu tive a ideia, por que que eu vou tocar a música dos outros se eu posso criar a minha própria música? Aí no começo ficou bem ruim, confesso que ficou horrível. A partir disso, dessas músicas ruins, eu fui vendo quais pontos eu preciso melhorar, até que eu batalhei bastante e consegui gravar esse EP chamado Ponto de Luz. É um EP onde eu falo bastante coisa, tipo, são coisas diversas. Eu não fico preso em um tema só. Eu tento ao máximo me expressar as minhas letras com um instrumental bem dramático. É um pouco pesado, mas é bem dramático. E é mais ou menos isso. Eu tô na correria até hoje.
Vamos fazer o seguinte, antes de chamar o Edu aqui pro papo, Eduardo Lemos, vamos já começar a botar música no papo? Vamos começar a apresentar o EP Ponto de Luz pra galera? O que, que a gente pode tocar pro pessoal aqui?
Então, a gente pode ir na ordem mesmo. A primeira música, Depois da Chuva, é uma música muito bonita mesmo.
Composição sua?
Sim, sim. Ela pega um tema bastante dramático, onde a sua vida pode estar com turbulências e a chuva sempre vem com trovão. Então você tem que saber administrar os seus problemas, senão o trovão pode te pegar, entendeu?
Vamos nessa então, primeira música do Cio, Depois da Chuva. Vamos nessa e a gente volta para dar sequência no papo aqui.
Sou a ira, apenas essa dor.
voltamos então depois da música Depois da Chuva com o Cio. E eu quero chamar Eduardo Lemos pra gente bater um papo. Eduardo, fala pra gente aí desse projeto novo que é o Pequeno Imprevisto.
Pois é, Serginho, o Pequeno Imprevisto é um selo criado por mim e pelo Otávio Carvalho, que é um produtor e um músico aqui de São Paulo. Toca com a banda Vitrola Sintética, toca com Paulo Miklos, e é um baita de um engenheiro de som, um baita de um produtor. A gente se conheceu quando eu fui trabalhar com ele no Vitrola Sintética, cuidando da comunicação e da produção da banda, e a gente ficou muito amigo, isso em 2014, e a gente sempre trocou muita ideia, pós-show, tomando um café na padaria, alguma coisa assim, sobre o mercado de música, sobre os amigos músicos, o que cada um estava fazendo, qual corre, como o CEO disse, cada um tem que fazer, especulando um pouco sobre o mercado. E nesses anos todos, a gente nunca tinha pensado em abrir um selo, até que no ano passado a gente falou, cara, todas essas ideias que a gente tem se parecem com as ideias de um selo. Então a gente organizou o Pequeno Imprevisto, criou o selo, convidou três artistas para entrarem para o casting, a Tchau Laru, o Gustavo Galo e o Lucas Gonçalves, e oficialmente começamos a trabalhar agora em janeiro de 2020.
E você, Edu, tem a formação de jornalista, tem uma assessoria de comunicação também, que é a Navegar, não é isso?
Isso. Eu sou de Franca, interior de São Paulo, e sempre fui fissurado por música, tive bandas lá e tudo mais. Quando eu vim para São Paulo com 18 anos, em 2005, eu fui fazer jornalismo, e ali eu me encontrei no jornalismo de música, né? Juntei as duas paixões e comecei a escrever sobre música. E aí as coisas foram acontecendo, e eu comecei a descobrir também esse universo da comunicação para os artistas, para festivais, para projetos de música. Abri a Navegar em 2014 e desde então tenho trabalhado nessa área.
E fora isso, você tem também uma terceira empresa que é a Soulplay Music Branding. Qual a atuação da Soulplay nesse meio aí?
Pois é, a Soulplay é uma empresa que faz curadoria de música para marcas e para projetos. Então, a música que toca num shopping ou a música que toca numa loja de roupas ou num evento, ela é feita por nós, a curadoria, a seleção musical é feita por nós. A gente estuda a marca como se ela fosse uma pessoa, né? Então, o que que essa marca escutaria? Qual é o público dela? Como que ela quer se comunicar com esse público? E aí a gente tem um software próprio que transmite essas músicas em qualquer lugar do mundo, através da internet, com a curadoria que é a cara da marca, personalizada para a marca.
Como se fosse, você entra dentro da loja, aquela música que tá rolando ali, é um trabalho do tipo que a Soulplay faz, é isso?
Exatamente, Serginho. Tem um trabalho muito interessante de não só achar as músicas que têm a ver com a marca, mas também pensar o horário que essas músicas tocam. Então, às vezes a loja está vazia, tem que tocar umas músicas mais calmas. Quando está cheio, tem que tocar músicas mais agitadas. E, principalmente, não deixar que a música seja um elemento vazio na loja. Muitas vezes as pessoas gastam muito dinheiro com tudo que você imaginar dentro de uma loja e deixam a música para alguém escolher. E aí toca o que não tem que tocar e acaba afastando o público e acaba não gerando uma experiência de compra mais interessante.
Rapaz, isso é ciência, hein?
Totalmente ciência. Existem estudos de neurocientistas sobre o efeito da música. Bom, o efeito da música na gente, a gente já conhece, né? O prazer ou a capacidade de fazer a gente refletir e tudo mais. Isso ligado ao marketing é bastante poderoso e tem vários estudos que comprovam quanto isso retorna em vendas ou retorna no tempo que o consumidor fica mais dentro da loja ou mesmo na simpatia que ele cria pela marca pelo fato dele entrar na loja e se sentir também abraçado pela música.
Sinceramente, olha que trabalho na música há um bom tempo. Eu não sabia que existia esse tipo de trabalho. Pra mim era uma rádio, sei lá, um canal, um streaming ou qualquer coisa que ficava ligado ali. E vamos nessa. Eu não sabia que tinha todo esse estudo dentro da música exatamente pra esse objetivo.
Pois é um campo muito interessante e muito novo também. Eu acredito que no Brasil a gente tem aí 15 anos no máximo, com empresas que começaram a pensar isso, mas ainda é um campo muito aberto e com muita coisa para fazer.
Muito bom. Se, ó, voltando aqui, falamos do trabalho que você tá desenvolvendo agora, que é o trabalho solo, mas você começou numa banda, a banda Jokers, que foi praticamente o seu início da parte musical, pelo menos tocando dentro de uma visão mais profissional. Conta pra gente como foi essa experiência pra ti.
Então, eu comecei, como eu falei, com as minhas bandinhas de escola, e foi nessas bandinhas de escola que eu conheci os amigos meus, que já tocavam, e eles estavam caçando um vocalista. skatista. E o nome da banda era, na verdade, na época era Kick Flip, que a gente andava de skate, a gente fazia Alt Rolê. Daí a gente foi pesquisar e já tinha esse nome, Kick Flip. Então nós caçamos outros nomes. A ideia inicial era tocar com cara pintada, por isso que Jokers era um nome ideal, porque o Coringa, se for traduzir, Jokers é Coringa, e o palhaço usa a cara pintada. Daí a gente nunca tocou com cara pintada. Então eu comecei a juntar com essa galera, a gente começou a fazer esses shows, festivais, tocar em festa padroeira na cidade. A gente lançou, na verdade, até um EPzinho acústico, bem caseirinho. Só que não foi muito pra frente, não. Então eu tive uma briguinha aí com o guitarrista e acabei afastando. Eu entrei, então, em uma outra banda, com a galera mais velha, mais experiente. Só que a Jokers continua. Eles estão gravando, não sei se gravaram, já acabaram. Um EP deles também. E o tempo passou, essa rixinha aí de criança passou. E eu ajudo eles e eles me ajudam. Foram essas 5 faixas que eu gravei pro EP Ponto de Luz, eu gravei no estúdio deles. Então é uma mão lavando a outra.
Vamos fazer o seguinte, Cio. Nós temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é quando a gente pede que o convidado escolha uma música de uma banda, de uma galera que esteja na batalha aí também fazendo o seu trabalho, para que você dê essa dica para o nosso ouvinte, para ele conhecer esse trabalho. Então vou te convidar para pitaquear no Sons do Brasil. Dá um pitaco para gente aí.
Então, o meu pitaco é uma música. Essa banda mesmo, do Jokers, eles estão com um projeto muito, mas muito bom. Eles fizeram uma música chamada Mundo Plástico, onde o tema da música é fazer com que a galera pense na poluição que a gente faz nos dias de hoje. E é uma pegada, eles mudaram um pouco, eles estão com uma proposta um pouco mais eletrônica, tipo um post-rock. E é legal, tem umas modulações de vozes. É difícil você achar em músicos do Brasil hoje em dia. É uma pegada bem diferente, bem nova. Eu espero que vocês gostem. E o meu pitaco é essa música aí, Mundo Plástico, da banda Jokers.
Vamos nessa então, pitaco do Cio aqui no Sons do Brasil, Jokers. E a música Mundo Plástico. A gente volta daqui a pouco no segundo bloco pra gente dar sequência no nosso papo aqui.
A grande mancha de lixo do Pacífico, uma área de 1.600.000 quilômetros quadrados.
Produção de lixo plástico.
Nós somos o quarto maior produtor mundial de lixo plástico.
Guerra ao plástico.
Tome cuidado, eles vão.
Tome cuidado, eles vão
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você não verá minhas lágrimas escorrendo. Lágrimas que lavam a alma. O sorriso pode me camuflar. Só de passagem por aqui. Só de passagem por aqui. Trem da saudade fácil de pegar. Decide a despedida e me leva e me salva de mim mesmo. Lotado, mas sempre cabendo vazios. Só de passagem por aqui. Lágrimas que lavam a alma. Um sorriso pode me camuflar. Só de passagem por aqui.
Voltamos agora no segundo bloco, vocês ouviram Ponto de Luz com o Cio. Fala pra gente do Ponto de Luz, Cio.
Então, essa música Ponto de Luz aí é a música tema do meu EP. Ela aborda um tema onde a gente não pode desistir, é um tema de esperança. Todas as pessoas têm problemas. Esses problemas comparado ao mundo é apenas um ponto de luz, um pequeno pixel de luz. Então a gente não pode deixar esses problemas invadir o nosso sistema. e deixar que a gente fique para baixo, deixar que a gente fique cabisbaixo, triste, porque esse problema, comparado ao mundo, não é nada, é apenas um ponto de luz, entendeu? A gente não pode desistir. Dias nublados já se passam, eu bato no meu peito e falo que eu posso, eu tenho controle da situação. E isso está explícito no refrão.
Muito bom o tema, e é bem isso mesmo, né? Muitas vezes a gente fica se apegando àquela coisinha aí, a hora que você vai analisar não é tão complicado quanto parecia, né? E deixa eu te falar assim, ó, você é um cara novo, você tá hoje com 23 anos, tá fazendo um trabalho dentro dessa linha do rock, do pop, aí você sabe que hoje em dia, na música brasileira, o rock ele não é um primeiro estilo musical a ser escolhido pro pessoal, não é o momento do rock, vamos dizer assim. Mas como que você enxerga isso hoje dentro do seu trabalho e do mercado?
Pois é, igual você falou, o rock não tá sendo uma das primeiras opções, pessoal, nas playlists do Spotify, Deezer. Então o que, que a galera tem que fazer? Não é abandonar o rock, mas com o rock você usar outros estilos no meio, entendeu? Eu já vi banda que usa uma pegada shot com rock, ou seja, a pegada rock ela tá ali presente, mas essa banda inovou com shot, ou seja, se todas as bandas pensassem nisso, o rock vai morrer, o rock vai morrer, realmente o rock vai morrer. Agora, se você adaptar o rock um outro estilo, pra você pegar uma outra massa de gente, o rock nunca vai morrer, ele só vai estar adaptado.
Como muitas bandas já fizeram aí, né? Pra você, Eduardo, você tá vindo com um pequeno imprevisto que você já apresentou, falou pra gente que é um selo, e os artistas que você trabalha também fogem um pouco daquilo do que a grande mídia hoje tá consumindo. Claro que você, como um dos sócios do selo, e como um jornalista também, que faz assessoria de imprensa, deve ter uma visão formulada em cima disso. Como é que você vê essa coisa? Como é que você visualiza o mercado hoje dentro disso?
Eu acho que o mercado hoje tem pouco espaço para um tipo de artista que a gente não tem um nome no Brasil, mas que lá fora eles chamam de midstream, que não é nem o cara mais bombado, tipo o sertanejo seria hoje, e nem o cara que tá tocando e não consegue movimentar muito seu próprio trabalho. Esse artista do meio, que consegue viver da própria música e ao mesmo tempo não precisa estar no Domingão do Faustão ou uma coisa estouradaça, é bem difícil hoje no Brasil a gente achar esse lugar. Talvez a gente tenha uns nomes assim que beliscam ali, tipo a Cell, é uma cantora aqui de São Paulo que tem um público muito forte, ela não é a cantora do momento, mas ela consegue ter discos bem vendidos, fazer boas turnês e tudo mais. Com a Tchau Laru, com o Lucas Gonçalves e com o Gustavo Galo, que são os três artistas do selo, a gente tem uma relação de aposta mesmo, no sentido de que é possível se fazer uma música autoral, como o CO faz, e que não se rende ao cover, que não quer repetir propostas passadas, e ao mesmo tempo construir um público. Talvez o tempo de construção do público, hoje, ele seja mais lento, mas a gente acredita muito que um trabalho bem feito, não só de comunicação, não só de selo, mas também do próprio artista com o público, fazendo bons shows, investindo em boas ideias, é capaz de você chegar num lugar em que você consiga sobreviver somente da sua própria música.
Hoje, nesse segmento aí do midstream que você falou, eu acho que a criatividade é um fator muito importante dentro de toda a movimentação, de tudo que é feito para esse artista, não é?
Totalmente, Serginho. É uma coisa que a gente vê que antigamente o artista tinha que compor e gravar e depois ele passava o trabalho para a gravadora, né? Quando ele tinha o acesso à gravadora. Hoje em dia o artista tem que fazer tudo, o CO vai saber isso muito bem, tem que ter página no YouTube, tem que fazer clipe, tem que vender show, tem que falar com a rádio e cavucar um espaço e tudo mais. A ideia do selo também é ajudar nessa parte. A gente entende que só pegar um disco e lançar no Spotify e esperar que ele aconteça, infelizmente, talvez seja muito pouco para o resultado vir de fato. Então, como selo, a gente entende que a gente tem que ter essa criatividade para pensar. Então, uma das coisas que a gente propõe para os artistas é que tipo de oficina você pode fazer, por exemplo, em cima do seu disco. Uma oficina de composição, uma oficina de letras, uma oficina de escuta musical, uma oficina das referências que você usou para gravar aquele disco. Que tipo de outras atividades a gente pode fazer em torno do trabalho do disco para que ele tenha maior existência na vida das pessoas. E não só ele seja lá mais um disco no meio dos milhões de streamings que hoje em dia estão aí disponíveis para todo mundo. Eu acho que a criatividade é fundamental não só para o artista, mas para quem está em volta dele também.
CO, para o lançamento desse trabalho novo seu aí, você traçou algumas metas aí, criou alguns projetos para tentar colocar ele no mercado. Quando a gente fala no mercado, mercado, a gente sabe que não é o CD ou o álbum em si, e sim o trabalho, né? Teve um show de lançamento? Você fez um show de lançamento desse trabalho?
Então, Serginho, eu ainda não fiz esse show porque caiu bem na quarentena. Caiu bem nessa fase que o Brasil tá passando aí, não só o Brasil, mas o mundo todo. Mas desde antes eu vinha preparando a galera pra receber esse EP meu. Eu coloquei uma data de lançamento. Durante esse mês eu fui fazendo banners, fui fazendo flyers. Eu saí pela cidade colando de poste em poste também. Eu sei que isso é uma coisa bem antiga, mas eu falei, ah, vou tentar também. Então, lancei a música no YouTube, Spotify, Deezer. É, o show eu tô pretendendo fazer após essa situação. Mas é difícil fazer sozinho, porque tudo sai de mim, tudo eu que tenho que fazer. Eu tenho que pegar as minhas mãos e botar na massa. Não tem ninguém por trás ajudando, entendeu? Por isso que o processo ele é um pouco mais lento. Mas eu ainda tô na batalha, eu tô querendo gravar um videoclipe. Já tava tudo programado, com data e tudo. Só que esse corona veio aí e deu a rasteira. Mas eu ainda tenho planos pra lançar um videoclipe, lançar mais um single, fazer cópias físicas, porque ainda não tem cópias físicas desse EP meu.
Sió, vamos fazer o seguinte, então. Vamos mandar mais uma música pra galera. O que, que a gente pode mandar aí?
Uai, vamos quebrar o clima? Vamos colocar uma música um pouquinho mais triste. Vamos de Tarde Demais. É uma música que fala dos pais que não tem tempo pros filhos, né? Aí, quando eles querem se deliciar dos filhos, já é tarde demais. E eles tentam recompensar esse tempo perdido, só que não tem como. Então, queria apresentar pra vocês a música mais triste do EP, Tarde Demais.
Vamos nessa, então. Tarde Demais com o Sió, aqui no Sons do Brasil. E a gente volta. Volta daqui a pouco.
Me desculpe, meu bem, o tempo está sendo meu inimigo. Você só quer um grande amigo pra correr dentro de casa. Abrir as asas de voar. Abrir as asas de voar. Agora é tarde demais, eu perdi a noção do tempo. Me preocupo em várias coisas, esqueci do mais, do mais precioso. Abrir as asas de voar. Atenção, só bastava isso. Queria um grande amigo. Abrir as asas de voar. Abrir as asas de
Voltando então, depois de Tarde Demais com Sió. Edu, uma pergunta aqui. Hoje o casting da Pequeno Imprevisto é composto por 3 artistas, você até citou o nome deles aí. Como foi a questão dessa curadoria? Ou quando vocês iniciaram, já estava previsto partir com eles mesmo? Como é que foi esse início para vocês com esses 3 artistas?
Bom, como eu falei, Tchau Laru, Lucas Gonçalves e Gustavo Galo são os artistas com quem a gente está trabalhando hoje. Acho que a primeira razão que pega todos é uma admiração minha e do Ota pelo trabalho dos os três, musicalmente falando. Cada um a seu modo, a gente vê uma coisa muito diferente e tem um entusiasmo muito grande para estar junto. A segunda coisa foi a própria proximidade nossa com eles. O Ota tem um estúdio onde ele gravou o disco do Gustavo Galo e gravou o disco do Lucas. Para ele era muito próximo esses dois artistas. E eu trabalho com a Tchau Laru já há 2 anos e meio na comunicação deles em algumas produções. Então, para mim também era natural olhar para eles nesse início do selo. A gente tem uma admiração muito grande pelos três, também na forma como eles conduzem a carreira, na forma como eles pensam a caminhada deles, no jeito que eles olham para a música, no respeito que eles têm pelo público, pela música, pelas pessoas que estão em volta. Então é uma série de coisas que acaba entrando aí, digamos, na curadoria.
Até mesmo porque, já citamos aqui, né, hoje em dia a questão do mercado da música está tão estranho a alguns ouvidos, né, como o pessoal que não está no meio, mas a gente entende um pouco, claro, que tudo o que acaba comandando aquilo que toca nas grandes rádios envolve muita coisa aí que a gente nem vai entrar em detalhes agora. Para vocês, como selo aí para trabalhar essa galera, como é que vocês estão trabalhando nisso para eles? Procuram rádio alternativa ou é mais focado na parte do streaming mesmo?
Não, a gente tem trabalhado em todas as frentes que a gente acha que são importantes. A rádio alternativa é, assim, de uma extrema importância. Existe uma qualidade de conexão da rádio alternativa com o público, a escuta, que é uma coisa muito importante, muito especial. Então, a gente tocar numa rádio dessas, a gente se conecta com um público que é muito fiel à rádio, aos curadores da rádio, à proposta da rádio. Então, essa é uma frente muito importante pra gente. É lógico que os streamings estão aí e eles são cada vez mais presentes na vida de todo mundo. O que a gente tenta fazer é tentar uma boa distribuidora para que ela trabalhe ali as playlists, para que ela faça com que a música cresça, né, em número de ouvintes. Mas eu acredito muito mais no trabalho um para um, assim, tete a tete, de formiguinha. Não acho também que entrar numa playlist bombada vai salvar a vida de ninguém. Vejo muita gente tentando burlar ali os algoritmos e tal, mas eu acho que o caminho não é esse mesmo. Hoje vale muito mais você ter um público fiel, por menor que ele seja, do que você ter um público que pode te abandonar na próxima moda e você ficar sem referência da tua audiência e de quem tá te escutando.
Muitas vezes o foco, na verdade, não é nem estar nessas listas bombadas, porque muitas vezes o direcionamento do trabalho é para um público mais específico mesmo, que está ali ávido para ouvir aquilo que você tem para falar. E muitas vezes quando você entra numa lista dessa bombada, você é mais um no meio de tantos lá.
Exatamente. Eu acho muito interessante o exemplo da Tchau Laru, porque eles são uma banda de músicos muito bons, assim, músicos formados pela Unicamp, músicos com mestrado na França, mas é uma galera da raça, assim, não tem ninguém com patrocínio de pai ou do que quer que seja. E a estratégia que eles usaram para poder viver de música é tocar o tempo todo. Então eles têm uma Kombi, e dentro dessa Kombi eles colocam 7 músicos, um técnico de som e um produtor, e rodam o Brasil.
E vambora.
Fazendo shows. Desde Sesc e teatros que podem pagar um pouco melhor, até na sala ou na casa de alguém que se dispõe a recebê-los. Eu acho que isso, num mundo em que está todo mundo conectado, talvez tenha grandes efeitos que uma playlist de Spotify ou um videoclipe no YouTube talvez não alcance.
Legal. Cio, o trabalho do Cio tem uma banda ou é só você ali? Como que está essa formação sua no seu trabalho?
É uma banda por trás. Eu tento, ao máximo, fixar na cabeça das pessoas que a banda toca comigo e não pra mim, sabe? Igual o Lucas Graham. Ele toca com os amigos dele, só que o nome da banda é o nome dele mesmo, Lucas Graham. E não é diferente da minha. O nome da banda é S.O., os caras tocam comigo, entendeu? E a gente vai começar a pegar mais pesado nos ensaios, depois que essa onda de corona passar, eu espero poder marcar muito show, entendeu? E divulgar bastante esse EP, meu.
Eu vou pedir licença pra vocês, quem vai pitaquear no Sons do Brasil agora somos nós aqui. Estamos trazendo um trabalho muito legal, que é um trabalho que envolve música e poesia, que é a Banda da Portaria. A gente recebeu o lançamento deles, o single novo aqui, e a gente vai tocar pra galera, que é o Eu Amo Andar. Nos dias de hoje, acho que encaixa bem, porque tá todo mundo doido aí querendo dar uma voltinha, mas estamos presos aqui. Então, eu acho que vem num momento legal. E dentro da música, no meio, tem um poema recitado que é muito legal, que é do poeta Vitor Miranda, que ele faz parte também da estrutura da Banda da Portaria. E essa banda surgiu exatamente em cima de um trabalho de poesias do Vitor Miranda e acabou se tornando efetivamente uma banda. Vamos ouvir esse trabalho e a gente volta no terceiro bloco. Eu Amo Andar, Banda da Portaria.
Batendo, vem me ver. Vamos sentir a luz sem se mover. E tudo paralisado no dentro de mim. E mergulhar nesse vazio de tudo assim. Como um raio, porque eu amo sonhar. Porque eu amo voltar. Quando tudo não é mais. Saudade.
Abri o portão, o cachorro fugiu. Joguei tudo pelos ares e corri atrás dele que virou a esquina. O cachorro virou lebre e eu virei cachorro. Enquanto os ciganos apostavam na lebre ou no cachorro, eu virei Alice e nós viramos tudo o que queríamos ser. Assim, correndo pela noite, fomos sendo qualquer coisa, pois assim como Alice Salomão, temos fome de ser tudo que não somos. Assim sendo, corremos por todos os mundos que nunca correríamos. De repente já somos dois qualquer coisa, correndo lado a lado. De repente um casal de namorados de mãos dadas, caminhando por uma folha amassada, que o escritor arrancou da máquina e jogou no chão, que agora era lida pela empregada, que foi obrigada pela vida a recolher sonhos frustrados de outras pessoas que amassam papéis. Corremos pela folha deixando histórias, corremos pelo quarto, corremos pela vida da empregada, levamos ela pela sala, fizemos uma salada de amor.
E eu amo voltar, quando a noite já palpita em surgir, com as primeiras estrelas amo vir, pelo sereno de um outro mesmo lugar, e nos caminhos percorridos reviver. Todos os passos que acabei de conhecer, crescendo ao infinito, me projeto em mim. E mergulhar nesse vazio de tudo assim, como um raio, porque eu amo sonhar. Porque eu amo voltar. Quando tudo não é mais que uma saudade.
Agora éramos três, eu já nem sabia quem era Alice, quem era eu, quem era o cão. Já nem sabia quem era a empregada, quem era o cigano, quem era o patrão. Estávamos numa festa, junto com os ciganos nós três éramos dez, dançando num abraço apertado, onde o gato era a lebre era o gato e eu já era a empregada do mês. Corri dali atrás do gato lebre que correu outra vez. Dessa vez fomos mais longe, pois a lebre é mais rápida que cachorro. O gato subiu o muro e eu descia do escuro para o claro. Lembrei-me que era raro alterar o percurso da vida. Nas idas e vindas do trabalho para casa, eu só fui desviar da rota quando o cachorro fugiu. Aquilo que eu chamava de vida, já nem sabia se assim se chamava. Descobri que não me amava. Então continuei a correr, sabendo que jamais alcançaria o cachorro, pois a gente não queria voltar para casa.
Porque eu amo sonhar. Porque eu amo voltar. Quando tudo não é mais que uma saudade.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
E agora que vejo várias fases no espelho, eu me pergunto o que há, o que há. Vai tentar esconder e batalhar, não nasci pra ser uma sombra, uma sombra. E sinto uma luz que ofusca os seus olhos, uma luz que pode alcançar o infinito. Sinto uma luz que ofusca os seus olhos e que te dá a direção. Eu tentei lhe dizer de um modo belo e simples que você possa me esperar. Eu tentei lhe dizer de um modo belo e simples que você possa me esperar só aqui. Se mexe por mágoas e raivas, o suor desce do rosto, cai em seus olhos. Já não há disso não, mas importa. Eles são capazes de lhe testar. Se camuflou no meio de vários, difícil saber quem são amigos. Procura abrigo. Alcançar o infinito. Sinto uma luz que ofusca os seus olhos e que te dá a direção.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Refúgio com o Cio. Fala pra gente da Refúgio, Cio.
Essa música aí fala de uma conversa de uma menina com ela mesma, que na cabeça dela tem uma voz falando com ela que tudo vai ficar bem e ela pode esperar que esses dias difíceis vão passar. E a própria pessoa, ela não acredita, mas o interior dela, essa voz na cabeça dela tá falando: relaxa, tudo vai passar. E ela serve pra ela mesma como um refúgio. Isso que a música fala.
Dá pra ver que nas suas músicas aí, você tem muito dessa coisa da mensagem positiva, né, Cio? Sempre tentando jogar a galera pra cima.
Sim, a minha mensagem que eu espero passar pro mundo é de esperança. É simplesmente essa, que tudo vai ficar bem no final. Eu sinto que tudo vai ficar bem.
Muito bom, estamos precisando dessa esperança e dessa energia positiva nos dias de hoje aí, né? E deixa eu te falar um negócio, Cio. Eu sei que você lançou recentemente o trabalho, é muito cedo ainda, você ainda tá trabalhando isso, mas hoje em dia muitas vezes você lança um álbum aqui, já tem um outro álbum previsto lá na frente, e nesse meio, muitas vezes, o pessoal vai dando essas gotas, vai dando esses drops aí com alguns singles, pra mostrar que o trabalho continua andando. É isso mesmo? Tem uma produção de um single rolando aí?
Tem, eu já tô trabalhando nisso aí, já tô finalizando a parte de piano dela, e o nome da música é Cessar Fogo, já é a primeira mão que tô falando isso, hein? A música é uma proposta bem pesada, é um pouco diferente de tudo que eu gravei no EP, serve como também um teste, né, pra ver como é que a galera vai aceitar essa música. E se tudo der certo, vou trabalhar em cima desse estilo aí.
E Edu, aproveitando essa deixa aí, da questão do single, hoje é uma coisa que tá sendo muito utilizada, pegar, o artista tem um álbum ali, lançou, tá rolando, mas ele vem com esse single no meio ali, que vem como uma novidade, uma coisa que na época do CD ou do LP lá atrás, não existia isso, você fechava o trabalho e focava nisso, né? Hoje em dia essa coisa do single tá sendo muito usada, né?
Total, Serginho. Eu acho que tem muito a ver com o tempo de atenção das pessoas, né? Acho que hoje em dia tá muito difícil uma pessoa parar, nem que seja meia hora, 40 minutos, pra ouvir um disco inteiro. Então, o single, ele acaba tendo esse acesso mais rápido, né? De uma música só. E você dilui também as suas novidades, né? Então, ao invés de você dar uma novidade só, que é um disco com 10 músicas, você entrega 10 novidades nos singles. Eu acho que é uma estratégia interessante e acaba que tá virando uma coisa até natural, todo mundo partindo pra isso. E eu acho que faz sentido mesmo. Infelizmente, a escuta de um álbum inteiro tá cada vez mais rara, né?
É, acabam virando peças soltas no mercado e que muitas vezes, até conversando com vários artistas, a gente fala, no próximo álbum vai entrar isso? Não, não. Isso é uma peça solta, tá aqui. É um single mesmo. Ele foi criado pra ser single.
Eu acho que é importante a gente estar conectado com o tempo de hoje, né? Não dá pra negar que a gente tá em 2020 e as pessoas têm um déficit de atenção, né? Tem muita coisa, muito filme, muita informação, redes sociais. Talvez a gente tenha que entregar as coisas de 4 minutos ao invés de uma coisa só de 40. Mas também é importante pensar, acho que é discografia. Não sei se é porque eu também sou fã de discografias, mas eu acho que daqui 20, 30 anos, é importante que as coisas estejam acopladas e exista uma coerência na sua trajetória, para facilitar também que as pessoas entendam o seu caminho e se conectem com a sua música, e não um monte de coisa solta que depois fica até difícil das pessoas resgatarem.
Eu acho que a questão da discografia, ela não vai acabar nunca, ela continua existindo. A única coisa é que veio uma forma a mais para que você fizesse com que o seu trabalho estivesse sempre presente. Porque antigamente acontecia do pessoal entrar no estúdio, ficar 6 meses, 1 ano, até dependendo do trabalho, gravando, e o público não tinha nada, não tinha nenhuma informação do que estava acontecendo. Hoje, muitas vezes, com essa coisa de você dosar alguns singles no meio da produção de um álbum e outro, mostra que você continua nativa, você está ali trabalhando, você está criando.
Exatamente, é uma ferramenta muito legal de conexão com o público, né? Porque você tem um feedback instantâneo, e aí você pode, de repente, direcionar seu disco mais para lá ou mais para cá, a depender do que os singles vão te contando, né? Do que as pessoas estão achando, assim.
Uma pergunta para ti, Edu. Um dos artistas que você trabalha, assim, que a gente pode dizer que está dentro do mainstream, é o Paralamas do Sucesso. É um trabalho que você faz da parte de assessoria de comunicação para eles, é isso?
Exatamente, é. Com os Paralamas, a história é muito interessante, assim. Eu sou, desde muito moleque, desde os 5 anos de idade, completamente alucinado pelos Paralamas. Desde muito pequeno, quando minha mãe me mostrou pela primeira vez Lanterna dos Afogados, eu tinha 5 anos de idade, e ela fala que eu ficava olhando pro vinil, assim, vidrado, enquanto a música tocava. E depois, mais velho, com 10, 11, começando a comprar CD, eu, na loja de disco ali, encontrei um CD deles e me reconectei com a música e fui fã a adolescência toda, assim, muito daqueles caras que as pessoas falam, ah, o Eduardo, aquele do Paralamas, as pessoas me conectavam, tamanho meu fanatismo por eles. Por uma sorte do destino, eu fui fazer jornalismo, comecei a trabalhar na comunicação de música e tinha um blog que eu escrevia sobre os Paralamas, sobre as letras, sobre os discos e tudo mais. E um dia eles, acho que deram bola ali pra algum texto meu, eu consegui falar com eles num show e a gente começou a dialogar e isso virou um trabalho real que começou já há mais de 10 anos e que eu faço junto com outro cara que é muito fã deles, Rafael Michalowski, que é meu sócio na Navegar. Também tinha site do Paralamas, também a mesma trajetória que eu contei minha é igual a dele. Então a gente começou como fãs, assim, muito dos fãs chatos que vão no show e ficam na grade. E hoje pra gente é uma alegria muito surreal, assim, poder contribuir com o trabalho deles.
E também você tem alguns projetos que você realizou aí que vai mostrando um pouco da ecleticidade do trabalho do Eduardo também. Eu vou citar alguns aqui, que é o Nick Drake, Lua Rosa, e também o Festival Navegar Noites Musicais, que aconteceu lá em Paraty em 2017. Dá uma pincelada rápida a respeito desses projetos.
Nick Drake é um músico britânico que faleceu aos 27 anos, em 72, completamente desconhecido. Eu conheci a obra dele há uns 10 anos atrás e fiz um projeto em que a gente resgata essas músicas dele com uma banda brasileira, dirigido pelo Regis Damasceno, do Cidadão Instigado, com um time de músicos incrível, com a Selmar cantando, Bluebell, Gui Amabs, Felipe Cato. E a gente fez alguns shows no Sesc aqui em São Paulo e tem outras surpresas para acontecer logo mais. E o Navegar Nudes Musicais foi um festival que a gente fez na Flip durante a Feira Literária de Paraty, em que a gente convidou 3 músicos, Felipe Antunes, Luiz Gabriel Lopes e Daniel Medina, para fazer um show por noite na Flip. Então, quando acabavam as mesas literárias, as pessoas iam para os shows. E foi uma experiência muito interessante de conexão da música com a literatura. Teve várias reverberações pós-festival e a gente está doido para acabar essa quarentena para a gente voltar a fazer esse tipo de coisa.
Vamos conversar aí com o Sons do Brasil, tem umas ideias boas aí.
Tô dentro.
Edu, eu já pitaqueei, CEO já pitaqueou, vou convidar você para pitaquear no Sons do Brasil agora. Manda uma para nós aí.
Maravilha, eu vou advogar em causa própria aqui então no meu pitaco. Meu pitaco é a música Não Estaremos Sós, da Tchau Larum, primeiro single da história do Pequeno Imprevisto. Espero que vocês gostem. Ela tem uma mensagem muito interessante, tal qual as mensagens das músicas do CEO, sobre o momento que a gente tá vivendo hoje.
Vamos nessa então. Tchau Larum, Não Estaremos Sós, e a gente volta pra gente poder passar a régua no nosso papo aqui.
Enquanto houver um pingo, uma fração, um sopro, uma ideia, uma canção, um ombro, um coração, pra resistir, cuidar, quando o sinal fechar. Enquanto houver um pouco, um troco, um grão, um sinal de vida, uma ilusão, um sonho, um irmão, pra dividir, somar, quando o sinal fechar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre no mundo pra ver o mundo girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo.
Houver espaço pro depois, o traço do amanhã a gente faz
ao redor de nós.
Quando o sinal fechar, não estaremos sós. Enquanto houver o palco, a rua, o chão,
amor e utopia, a contramão, a força de uma voz. Quando o sinal fechar, não estaremos sós. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento
fazer do nosso canto um jeito de lutar.
Depois então do pitaco de Eduardo Lemos, tchau Laru, não estaremos a sós, estamos chegando ao final do programa Sons do Brasil 260, mais uma vez nós aqui em casa, gravando com eles em casa também, um aqui em São Paulo, outro lá em Ouro Branco, Minas Gerais. Eduardo Lemos, quero agradecer muito a sua participação, ter aceito o convite, estar junto com a gente, trazer um pouco dessa ideia do projeto novo aí, que é a pequena imprevisto, e eu só tenho a agradecer você, cara, muito obrigado por estar junto com a gente aqui, viu?
Bom, eu que agradeço como fã do programa, é uma honra estar aqui, tô muito feliz de poder também dividir com o CIO esse espaço, obrigado aí todo mundo.
Manda pra gente aí, a galera quiser conhecer um pouco mais do Pequeno Imprevisto aí, manda as redes sociais, site se tiver e tudo mais.
Vamos lá, o nosso site é www.pequenoimprevisto.com.br. lá, além dos lançamentos do selo, a gente também é uma plataforma de conteúdo que vai falar sobre música de outros artistas, de outros lugares. Estamos no Instagram e no Facebook com @pequenoimprevisto e no Spotify também com o mesmo nome, Pequeno Imprevisto. Lá vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre o selo e ver alguns projetos que a gente está desenvolvendo e que logo mais vão estar disponíveis aí para todo mundo.
Maravilha, Eduardo Lemos, muito obrigado mesmo, tá, cara? Vamos continuar em contato aí, o Sons do Brasil está à disposição aí.
Valeu, Serginho, tamo junto, muito obrigado mais uma vez aí.
CIO, também quero agradecer muito você estar junto com a gente, diretamente de Ouro Branco, Minas Gerais, trazendo esse trabalho aí, que tá quentinho, saiu do forno agora, né? Como você disse, não deu nem tempo ainda de botar na rua, mas eu quero agradecer muito você estar junto com a gente aqui, e estamos muito felizes em ser um dos primeiros a trazer esse trabalho à tona.
Serginho, eu que agradeço, muito obrigado, valeu aí o Lula aí, também valeu aí Edu, espero que a gente possa trabalhar junto, montar uma parceria, gostei demais do programa, é a primeira vez que eu faço uma entrevista desse jeito, e espero voltar mais vezes. E se vocês quiserem saber sobre mim, as redes sociais lá é facinho achar.
Manda aí a rede pro pessoal.
Então, você pode colocar no YouTube CIO, CIO Balbino, tanto no YouTube quanto no Instagram, que é @CIOBalbino, é no Spotify e todas as plataformas que você possa escutar música online é CIO Balbino, CIO, CIO, acento agudo no O. Twitter também, CIO Balbino, em todos os lugares, CIO Balbino. É bem facinho.
Tá dado então a nota aí. Estamos encerrando então o programa 260, o capítulo 260 do Sons do Brasil, querendo agradecer Lula Mendonça, o nosso piloto da nave Sons do Brasil hoje lá em Aracaju, gravando pra gente esse programa. Lula, obrigado mesmo. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar as redes aí, lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, lá no Instagram, @sons.do.brasil, e nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para audição, a hora que você quiser, da forma que quiser, é só chegar, entrar lá, escolher o programa que você quer ouvir, tá à disposição. Se ó, pra gente encerrar o programa aqui, vamos mandar mais uma música pra galera aí, o que que a gente pode tocar pra encerrar o programa?
Partiu, vamos de Pôr do Sol, a última do disco.
Olha que coisa gostosa, encerrar o programa com um belo pôr do sol assim, só aqui nos Sons do Brasil mesmo, viu? Tá joia então, senhor, muito obrigado, encerrando o programa agora pra vocês, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais diversão e muito mais tudo que o Sons do Brasil pode lhes proporcionar. CIO, Pôr do Sol, encerrando o programa hoje. Um abraço e até a próxima semana.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.